A gente está vivendo a série desse mês, é Vida Abundante. Eu gosto muito de falar desse tema porque para mim a vida do cristão é uma vida abundante. A vida do cristão é uma vida abundante. Às vezes as interpretações são diferentes. Assim como a interpretação a respeito de sucesso, de você ser uma pessoa bem sucedida, é diferente de uma pessoa para outra. Mas a abundância bíblica é a plenitude de Deus em nós. Então, se eu tenho tudo de Deus em mim, eu não tenho mais nada em mim de mim mesmo. Então, eu tenho uma vida abundante. Se eu tenho Jesus na minha vida, se Ele é o centro de tudo, se Ele governa meus pensamentos, as minhas atitudes, eu tenho uma vida abundante. Mas isso tudo passa por uma coisinha chamada obediência. Obediência. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O tema dessa noite é: simplesmente obedeça a Deus. Repita comigo. 1, 2, 3 e... Só as mulheres. Só os homens com o gui. Isso. Só o gui e o Silas. Eles estão dando conta dos homens. É um parceiro bom, né? É um parceiro bom. O Silas, a gente não sabe quando ele está brigando, quando ele está certinho, quando ele não sabe. Simplesmente obedeça a Deus. É fácil ou é difícil obedecer? É difícil. Porque a obediência nunca está ligada a alguma coisa que a gente quer fazer. A obediência sempre está ligada a alguma coisa que a gente deve fazer. E é diferente. É muito diferente isso. Aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós gostamos de fazer. Obedecer a Deus é a melhor forma de agradá-lo. A melhor forma de você agradar a Deus é obedecendo. Obediência não está ligada a você fazer o que gosta. Obediência está ligada a você fazer o que precisa ser feito. E é por isso que às vezes a gente erra muito no que diz respeito a ser obediente. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Numa relação de pai e filho, de paternidade, você sabe muito bem como é que isso funciona. Os pais que estão aqui nessa noite, e você também que é filho, você sabe que numa relação de paternidade tem coisas que você precisa fazer, mesmo você não gostando, e é aí que vem a obediência. Ah, mas a mãe mandou eu fazer, eu não gosto muito, mas tem que ser feito, faça. Isso é ser obediente. Ah, mas não é o que eu mais tenho prazer de fazer, mas tem que fazer, então faça, porque tem que ser feito. Essa é a relação. Então existe algo escondido na obediência, querido, e nessa noite você vai entender, porque que muitas coisas ainda não estão acontecendo na tua vida, ainda, porque a partir de hoje vai ser disparado na tua vida para acontecer. Amém? Olha só esse pensamento de Joe Owen, é um teólogo, olha que interessante o que ele fala a respeito. Não há qualquer tipo de obediência que prestemos a Deus contra o qual o pecado não se oponha. E quanto mais espiritualidade ou santidade houver no que fazemos, maior é esta oposição. Assim, aqueles que buscam oferecer o melhor a Deus são os que experimentam a oposição mais forte. Mais uma vez o início, para que você entenda. Não há qualquer tipo de obediência que prestemos a Deus contra o qual o pecado não se oponha. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais o pecado vai me apertar. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu vou ser apertado pelas circunstâncias desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu vou ser encurralado pelo inferno. Mas fique tranquilo, você vai passar pelas aflições, você não vai morar nela, porque Jesus as venceu. Mas não existe uma outra forma de nós sermos obedientes e de vivermos uma vida plena no que diz respeito a não ter oposição nenhuma. Se você está vivendo uma vida sem oposição, se você está vivendo uma vida sem tentação, é sinal de que você não está vivendo uma vida em Deus, em completa obediência aos princípios e os mandamentos do Senhor. Porque sempre que você se posicionar a favor de princípios e mandamentos, a oposição vai vir. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje em dia? Você vai falar de família, vai ter gente berrando no teu ouvido que não é isso que você pensa. Você vai falar sobre um relacionamento de homem e mulher, vai ter gente no teu ouvido dizendo que não é o que você pensa. Oposição. Então, quanto mais você estiver estabelecido em princípios de obediência a Deus, mais você vai ser pressionado pelo inferno. É isso que Joe Owen está falando, e é isso que nós estamos vivendo claramente, sim ou não? Agora, se você leva uma vida good vibe, está tudo bem, ninguém me aperta, todo mundo me celebra, aonde eu vou tudo está certo, ninguém me... Cara, tá, que flow maravilhoso. Alguma coisa você não está obedecendo em Deus. Algum princípio você está deixando para trás. Você não está sendo obediente em tudo. Quem não é obediente em tudo, querido, é desobediente em tudo. Ah, pastor, eu sou 98% obediente. Não, então você é um desobediente. E eu vi uma frase essa semana que diz o seguinte: a obediência vagarosa é uma desobediência. Você entendeu isso? Vou dar um exemplo. Filho, vai tomar banho agora. Já vou, pai. Passou 5 minutos. Filho, vai tomar banho agora. Pai, eu estou indo, eu só estou dobrando aqui um negócio. Não, dobrando não, porque não dobra. Só estou terminando aqui o jogo, a fase. Não, já estou indo, pai. Filho, aí foi. A obediência vagarosa é uma desobediência. Então nós estamos vagarosamente dizendo que obedecemos a Deus, quando na verdade nós estamos desobedecendo a Deus. Nos enganamos com isso. Nos enganamos. É a mesma coisa de estrada. Hoje nós viemos cedinho para cá, eu e Cris. Estávamos na estrada, e a estrada, você vem de Floripa para cá, meu irmão, se você der um glória a Deus em cada radar, você vai voltar cheio do Espírito, amém? É muito radar. E o que que acontece? O radar diz que você pode, lá perto de Floripa, 100, depois um pouquinho mais perto para cá, 110, amém, irmãos? Mas aí entre os radares você faz o quê? Porque eu não faço. Desobediente, 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 obediente. Desobediente, 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 obediente. Desobediente, 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 obediente. Não parece muito com a nossa vida? Enquanto não tem uma regra olhando para mim, enquanto não tem alguém para me julgar, eu posso desobedecer aleatoriamente, sempre, mesmo sabendo que eu não deveria. Essa é a obediência vagarosa. Essa é a obediência vagarosa. Ou seja, eu estou sendo desobediente a Deus, e quando eu quebro um princípio, esse princípio depois me quebra. E quando eu cumpro um princípio, ele me defende. O princípio me defende, o princípio me mantém, o princípio me sustenta. Uau! Você está comigo? João 14, 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Entenda que tem duas coisas aqui. Aqueles que aceitam os meus mandamentos são os que me amam. Jesus está dizendo isso? Sim ou não? Não. Aqueles que aceitam e... Vamos lá, irmão, está vivo aí? O povo da manhã estava mais acordado. Aqueles que aceitam e... Está lá, irmão, está escrito. Obedece. Aqueles que aceitam... Ok, eu entendi, Senhor. Esse é o mandamento, esse é o princípio, eu aceito para a minha vida, eu trago para a minha vida, agora eu vou obedecê-lo. Esses são os que me amam. Às vezes a gente até aceita, não é verdade, a palavra de Deus diz isso. A gente prega para o irmão, a gente fala para o vizinho. Sabe, a gente joga na cara de todo mundo que não veio no culto domingo. A gente aceita a palavra, mas a gente não obedece a palavra. Então você não ama o Senhor. Um grande engano que existe por aí é falar que nós podemos amar a Deus. Ah, eu amo a Deus fazendo isso, eu amo a Deus fazendo aquilo. Querido, existe uma forma de amar a Deus, e quem deu essa forma foi Ele. Quem me ama são aqueles que aceitam meus mandamentos e me obedecem. Não é a tua forma, é a forma de Deus. Então, se ele fala que essa é a forma dele se sentir amado, nós temos que viver dessa forma. A tua esposa, ela se sente amada de um jeito. Amém, homem? Casado? Tem aí as cinco linguagens do amor? Então, umas se sentem amadas quando ganham presente, quando tem atenção, quando tem palavra de afirmação e as outras que eu esqueci. Então, assim, você sabe o jeito que a tua esposa se sente amada. Então, ela te dá uma forma, e o marido também, esposa. Você sabe, filho, pai, assim vai, amigo. Você sabe o jeito. Nós entregamos dizendo assim, cara, eu me sinto amado dessa forma. Se você realmente quer me amar, você vai fazer o quê? Você vai usar dessa forma para me amar. É assim o relacionamento entre homem e mulher, de paternidade, entre amigos. Então Deus não é um Deus aleatório. Me ame como você quiser, da forma que você quiser. Não, não, ele fala o seguinte: você aceita os meus mandamentos, você entende que isso é verdade, você aceita e recebe para a sua vida e você os obedece. E é dessa forma que você me ama. Então existe uma forma de amar Deus. Não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, da forma que a gente acha. Deus dá uma forma. O pecado é uma realidade, não duvide. Joe Owen fala no seu pensamento, o pecado é uma realidade. E o pecado sempre vai vir para se opor à obediência. Ele sempre vai bater de frente. Por quê? Porque o pecado é a desobediência. O salmista fala, Salmo 119, 80, que eu seja, olha que forte isso, inculpável na obediência a teus decretos. Uau! Você entende isso? Que eu seja inculpável na obediência aos teus decretos. Que eu seja tão obediente, que eu receba essa forma, aceite sobre mim, que eu viva dela todos os meus dias, que eu seja inculpável, que ninguém tenha nada para falar de mim, que ninguém possa falar nada a respeito de mim e da minha vida, contigo, Senhor. Porque eu te obedeço, porque eu te obedeço, porque eu te honro, porque eu valorizo cada minuto, cada segundo ao teu lado. Que eu seja inculpável. Será que a gente poderia fazer essa oração? Será que você conseguiria fazer essa oração e vibrar nela todas as manhãs? Senhor, que eu seja inculpável nesse dia, obedecendo aos teus mandamentos e vivendo a realidade que tu tens criado para mim. Uau, que forte. E que necessário isso. Por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos 5,19. A desobediência de um homem, o primeiro Adão, faz com que todos se percam. O pecado vence. Quando Adão desobedece, o pecado vence. Quando Jesus obedece, o pecado perde. Pela desobediência de um, o pecado entra. Pela obediência de outro, nós somos salvos. Nós voltamos à presença do Senhor. Então há uma força muito grande em ser obediente a Deus. Há uma força muito grande em você fazer o que precisa ser feito. E não, ah, mas pastor, eu não curto muito, eu não gosto muito. Não é sobre curtir, não é sobre gostar, é sobre fazer. E aí eu tenho um texto aqui que vai quebrar nós nessa noite. E eu quero ler junto com você. Lucas capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado, tenham cuidado. E aí ele fala: se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, pega essa, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. É muito forte. Mas foi a melhor forma de Jesus explicar para os discípulos que estavam perto dele. Foi a melhor forma de o Senhor nos colocar na nossa posição. Foi a melhor forma de Jesus explicar essa história de obedecer. Foi a melhor forma de Jesus explicar que nós não temos que ficar por aí de peito aberto dizendo que nós somos incríveis, maravilhosos, poderosos, porque nós somos obedientes, porque eu venho na igreja, porque eu sou um cristão cheio do Espírito. Não, não. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Me posicionar, me colocar na posição de filho e saber que Deus é um pai, me colocar na posição de servo e saber que Deus é o Senhor. Mas vamos para a história. Eu quero abrir uma janela nessa história, porque fala a respeito do pecado e fala a respeito de perdão. Então eu quero abrir uma janela para explicar algumas coisas para vocês. O pecado está a poucos passos de quem anda longe da obediência de Deus. Jesus começa a falar das ciladas que o pecado está. Eis que o diabo está ao seu derredor, bramando como leão, esperando uma brecha para nos atacar. Esperando uma brecha. E muitos de nós ficamos o tempo inteiro flertando com o pecado. Nós ficamos flertando: não, isso aqui não tem problema, ah, vou fazer aquilo ali, não, eu vou fazer isso aqui lá. Nesse senso de modernismo do cristianismo, a gente está flertando com o pecado o tempo inteiro, achando que não vai ter problema nenhum. E Jesus abre os serviços falando: ai daquele por quem entrar o pecado. Ai daquele que baixar a régua de santidade. Ai daquele que deixar com que um dos meus pequeninos se aproxime do pecado porque ele disse que podia fazer. Ai daquele. E ele vai falando a respeito disso, e ele vai construindo uma história a respeito de quanto o pecado está ali, querendo nos sugar, querendo nos tocar. Por quê? Porque eu ando nessa linha de obedecer e desobedecer. Ah, eu obedeço, eu desobedeço, eu obedeço, eu desobedeço. E muitos de nós usa do pretexto do perdão. Então o perdão é uma moeda de troca. Eu tenho 10 moedas aqui no bolso e todas são de perdão. Então se eu pequei, está aqui, Senhor, moedinha do perdão, perdão, Pai, e sigo. Aí eu vou de novo, aleatoriamente, pequei de novo, tenho perdão. Eu tenho mais uma moedinha, perdão, Senhor. E a gente vive nesse universo de desobedecer, porque supostamente o tempo inteiro eu tenho uma moeda de perdão para oferecer para o Senhor e Ele vai me ter de volta, Ele vai me receber de volta. Então eu fico flertando com o pecado, flertando com o pecado. Só que nesse universo de perdoar, existem algumas coisas que a gente precisa entender e eu quero abrir essa janela aqui com você. Jesus fala: se um irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe. Sabe o que que acontece? Nós estamos vivendo dentro de uma geração que ninguém quer repreender ninguém. Ninguém quer repreender ninguém, por quê? Porque não pode, porque cada um pode ser o que quer, cada um pode viver da forma que quer. Então como é que eu vou repreender você, se você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser? Não dá mais. Não dá mais. Então, se você não quer ser repreendido, então você não pode ser perdoado. Sabe por que que existe um universo de pessoas que não se sentem perdoadas? Sabe por que que existe um universo de pessoas que não consegue perdoar? Porque não consegue passar pela repreensão. Porque Jesus está dizendo: repreende, se ele se arrepender, e arrependimento tem fruto, aí então você vai perdoá-lo. não é só essa moedinha que você pensa que tem no bolso, não. Primeiro você vai ser repreendido. E nós estamos vivendo dentro de uma geração que ninguém pode levantar a voz mais com ninguém. Ninguém pode corrigir mais ninguém. Só que Jesus está dizendo, repreenda-o. Ah, mas o meu líder não pode falar desse jeito comigo. Ah, o pastor não pode falar desse jeito comigo. Ninguém, não estou mandando ninguém ser grosso. Não estou mandando ninguém ser mal educado. Mas você precisa ser repreendido no seu pecado. Ah, eu traí a minha esposa. Ô, queridão, eu entendo, cara. Não, a carne é fraca, eu entendo. Pô, vem cá, dá um abraço, vai. Fala, mas isso não. Que balela é essa? Você errou, você falhou. Você feriu o teu casamento, o teu matrimônio. Você quebrou o princípio. Você precisa ser repreendido. Ai, pastor, mas é porque a minha esposa, ela não dava muito moral para mim e tal. Aí apareceu uma menininha e tal. Ah, entendo. Não, então está tudo bem. Nada disso. Ah, pastor, mas eu tenho 14 anos e eu queria me conhecer alguém, então eu queria ficar, eu fui na baladinha, eu fiquei com um, fiquei com dois, mas eu sou jovem, eu estou nessa fase. Ah, tudo bem. Tudo bem, nada. Tudo bem, nada. Nós precisamos continuar repreendendo. Você não se sente perdoado porque você não aceita ser corrigido. Você não aceita, você não consegue liberar perdão, querido, porque você não aceita correção. Então, primeira coisa, correção. Segunda coisa, arrependimento, tem que ter fruto. Se você pecou, não peques mais. O que Jesus fala para aquela mulher que adulterou? Vai, não peques mais, ou seja, vai e dê fruto. Querido, fruto tem que ser visto. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Como é que é o fruto do arrependimento? É algo visível. Aquele cara pecou contra a esposa, contra a família. Caramba, olha só que pai que ele é agora. Nossa, olha só que marido atencioso que é agora. Isso é fruto. Então você aceitou a repreensão. Você gerou fruto, você é perdoado. Não é só essa moedinha de troca, não. Não é só essa moedinha de troca, porque o Senhor perdoa todo mundo. Não, 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 ele está dando aqui a receita. Então é por isso que a gente fica o tempo inteiro flertando com o pecado e andando no caminho da obediência e desobediência. Obediência e desobediência, porque parece que é tudo tão igual. E não é. Não é nada igual. Não é nada igual. E Jesus está explicando então para os discípulos o que tem que ser feito nesse momento. E quando ele explica isso, como que eles precisam perdoar, como que eles precisam viver, aí eles falam assim, ah, Senhor, ô mestrão, ah, Jesus, aumenta a minha fé aí, porque eu não vou alcançar viver isso aí, não. Não, não, aumenta a minha fé aí, porque eu não vou, vai, não vou conseguir viver isso aí que você falou, não. Muitos de nós têm essa fala. Ai, Jesus, primeira coisa, aumenta? Não, não, não. Se vocês tivessem, se, não, aumenta. Se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a essa moreira, saia daqui e plante no mar, plante-se no mar. E ela iria. Primeira coisa, ele já quebra. Não é aumentar, não. Vocês não têm nada. Porque se tivessem um pouquinho que fosse, vocês já fariam coisas inimagináveis. E aí, então, ele começa uma história. E essa história fala conosco aqui nessa noite, com todo mundo que veio hoje. Não é para quem não veio, é para quem veio e para quem está em casa assistindo. Então ele começa essa história a respeito de obediência. Porque a gente quer o tempo inteiro um porquê. Por que que eu tenho que obedecer? Por que que eu tenho que obedecer a Deus? Por que que eu tenho que obedecer meu pai? Por que que eu tenho que obedecer minha mãe? Por que que eu tenho que obedecer pastor? Por que que eu tenho que obedecer líder? Por que que eu tenho que obedecer meu patrão, meu empregador, seja como for, por quê? A gente está o tempo inteiro querendo justificativas. Então Jesus conta uma história. E ele fala, o servo trabalhou, estava no campo, trabalhando, suado, cansado, e chega em casa, na casa do Senhor dele, né? Então ele chega lá cansado, aquela cara de vítima. Você conhece alguém que faz cara de vítima, irmão? Você faz cara de vítima? Pega essa então. Chegou cansado, com aquela carinha de vítima. Aí Jesus fala: e aí, você acha que o servo vai dizer o quê? O Senhor vai dizer o quê? Senta aqui, diz que eu vou lá fritar um bife para ti. Não. Vá lá e prepara a minha comida, prepara a minha bebida, põe na mesa, você come depois. A posição de servo. A posição de servo. Jesus mostra qual é a posição. Então o Senhor está sempre aqui, o servo está sempre ali. E ele vai lá e prepara a mesa, ele vai lá e serve a mesa. E aí depois você se paga de super servo? Não. Porque você não devia ter feito nada menos do que obedecer. Porque o teu papel está ligado à obediência. Porque o teu papel está ligado a obedecer a Deus. Se você não obedece a Deus, você não está cumprindo com nada do teu papel. Senhor, mas nós expulsamos demônio no teu nome, Senhor. Mas nós curamos os enfermos no teu nome, Senhor. Eu não conheço vocês. Vocês usaram de uma fórmula, vocês leram numa Bíblia, vocês até aceitaram o que a palavra tinha dito, mas vocês não me obedeciam, vocês não tinham uma conexão comigo. A obediência arranca você do campo da superficialidade e coloca você, querido, num nível de experiência. Só os obedientes têm experiência com Deus. Só os obedientes têm experiência com Deus. As pessoas entram na igreja no campo da superficialidade. Ah, eu quero isso na minha vida, eu quero melhorar isso na minha casa, eu quero melhorar isso na minha saúde, eu quero melhorar isso. Superficialidade, mas não quer profundidade. Agora, quando você obedece princípios, esses princípios te defendem, esses princípios te acolhem. E aí você começa a viver experiências com Deus. Você começa a viver experiências com Deus e você não sabe como que você foi pego e levado para um ambiente. E você, quando você menos percebe, coisas estão acontecendo na tua vida. Uau, eu estou me sentindo outra pessoa emocionalmente. Eu estou me sentindo outra pessoa dentro da minha casa. As coisas estão fluindo bem em todas as áreas da minha vida. Porque você saiu do campo da superficialidade e entrou no campo da experiência. Mas sem obediência não dá. Não dá. Ah, mas me apertaram aqui, me corrigiram aqui, eu vou para outro lugar. Esse é o primeiro sintoma do desobediente. Migrar. Enxergue-se, submeta-se, obedeça. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos com o nosso dever. Apenas cumprimos com o nosso dever. Não é sobre você entender, é sobre você obedecer mesmo sem entender completamente. Os discípulos não entenderam tudo até que Jesus houvesse morrido e ressuscitado. Perceba algo. Jesus surge. 30 anos. De idade, começa o seu ministério. A palavra de Deus diz que ele é levado para o deserto. E depois de 40 dias, em jejum, o texto diz que Jesus teve fome. Nós estávamos, inclusive, compartilhando, eu e Cris. Sabe qual é o momento que o diabo vai tentar você e te tirar do nível de obediência? Quando você tiver uma necessidade. A necessidade é a melhor forma do diabo chegar e te pegar e dizer assim: ei, vem cá, quero fazer algo com você. Na necessidade você vai dizer assim: ah, pastor, mas eu fiz uma tramóiazinha ali na minha empresa, porque não está vindo bem, olha como é que está a política no Brasil, olha como está sendo a economia no Brasil, me faltou finanças, ah, tem uma necessidade, então beleza, você pode desobedecer. Não. Ah, pastor, mas meu casamento estava meio frangalhos, o nosso relacionamento estava meio assim, meio assado, e por isso que eu me envolvi com uma terceira pessoa. Tinha uma necessidade envolvida. Ah, então você fez. Necessidade. Então, depois de 40 dias, Jesus teve uma necessidade, ele teve fome. Opa, o diabo chegou. Então, quando você tem uma necessidade, o diabo chega. E ele chega para te tirar do nível de obediência. E ele chega flertando com você e oferecendo coisas que vão ser incríveis aos teus olhos. E ele vai querer fazer você pensar que está tudo certo. Pô, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Que mal há nisso? Que mal há nisso? Você tem uma necessidade, você só vai transformar isso naquilo e ponto. Mas você está desobedecendo. Então Jesus o tempo inteiro recorre à palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz. Se eu for obediente aos princípios, se eu for obediente aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus vai me proteger em todos os momentos, em todas as circunstâncias. As necessidades vão surgir, mas eu preciso permanecer. Simplesmente obedeça. Pastor, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Mas o nosso nível de obediência, querido, é o nosso nível de devoção. O que é um devoto? É um obediente extremo. A gente fala dos profetas do Antigo Testamento e a gente lê todas as histórias do Antigo Testamento e pensa, o povo obediente. E por isso viveram a realidade que viveram. Não foi por acaso? Como que se constrói uma arca? Debaixo de obediência. Como que tira um povo escravizado e tira esse povo do Egito e vem com esse povo murmurando nas tuas costas? Obediência. Mas hoje qualquer movimento que a gente faça de obediência, que gere cansaço, que gere um estresse emocional, eu já falo, não quero mais. Eu já falo, não, eu vou desobedecer isso aqui. Eu já estou obedecendo tanto aqui, vou desobedecer isso aqui. Quando você desobedece algo, você desobedece em tudo. Se você quebra um princípio, você quebra todos. Sabe, Deus reduz os mandamentos em dois e fala, querido, cumpra isso aqui. Se você me ama, você aceita e você obedece os meus mandamentos. Faça isso. Viva isso. Nós vemos uma realidade hoje, nós estamos sendo empurrados contra a parede. Ei, você acredita nisso mesmo? Você acredita nisso mesmo? O que é família para você? O que é homem para você? O que é mulher para você? O que é isso para você? E você está sendo pressionado. Você está sendo pressionado. E muitos estão quebrando princípios. Muitos estão desobedecendo aos mandamentos de Deus porque estão se sentindo impressionados. Pressionados, perdão. Quando na verdade deveriam levantar, assim como Jesus no deserto. Ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Você precisa levantar a Bíblia e dizer, não, mas a Bíblia está escrito, não, mas a Bíblia está escrito. Não, mas na Bíblia está escrito. Você vai ser tentado a desobedecer. Se você não conhecer a Bíblia, você vai desobedecer. Você vai ser tentado todos os dias a desobedecer. Se você não correr para a Bíblia, você vai cair. Ô, pastor, mas está me assustando. Não, eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Então aqueles homens andaram com Jesus durante 3 anos e meio do seu ministério. Eles viram tudo. Viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viram o movimento das multidões ao redor de Jesus. Mas mesmo assim eles não estavam entendendo tudo e completamente. Quando Jesus fala, é hora do filho do homem ser entregue, eles ficam todos alvoroçados, que negócio é esse de ser entregue? Não vai ser entregue nunca, nós não vamos deixar. Vocês não estão entendendo, Jesus fala com eles. E esse motim capitaneado por Pedro, Jesus fala, arreda de Satanás, isso não cogita das coisas dos céus, eu preciso ser entregue, isso precisa se cumprir. Não faça eu desobedecer, Pedro, ele estava dizendo. Eu preciso obedecer até o fim. Vai ter pessoas perto de você que você vai ter que dizer, sai, vaza da minha frente. Até parece que você está me ajudando, mas você não está me ajudando nessa hora. Eu preciso obedecer. Eu preciso ir até o fim nesse negócio que eu estou fazendo. Eu preciso ir até o fim debaixo dessa direção que Deus me deu. Eu preciso ser obediente até o fim. Então aqueles homens viveram com Jesus todo aquele tempo. E eles viram muita coisa acontecer. E Jesus estava pré-anunciando o que ia acontecer. mas eles não entendiam, mas eles estavam obedecendo. Eles estavam indo, eles estavam seguindo, eles estavam obedecendo, erravam, voltavam para o caminho, erravam e voltavam para o caminho. Eu não estou dizendo que nós somos seres angelicais e perfeitos e não vamos mais errar sobre essa terra, claro que não. Mas o erro, querido, precisa ser acidente. Ele deve ser acidente. A gente não pode normalizar a desobediência. A gente não pode normalizar aquilo que Deus não quer. A gente não pode normalizar aquilo que Deus não ama. A gente não pode cair em falácias, em devaneios culturais. A gente não pode entrar nesses devaneios emocionais de uma geração que não aceita correção, porque só aceita aceitação. Você precisa me aceitar e não me corrigir. Interessante que o Senhor corrige a quem Ele ama. É tudo contrário. Agora, se você não conhece Bíblia, se você não debruça sobre a Bíblia, se você não tem experiências com Deus, você vai cair em qualquer discurso, em qualquer balela. Quantos mestres estão sendo levantados pela internet, você está indo atrás e achando, nossa, que verdade, nossa, é verdade mesmo, nossa, eu posso viver assim, nossa, eu posso ver aquilo outro. Se você lesse a palavra, você diria, não é isso que o texto diz. O Senhor está te chamando para intimidade nessa noite. O Senhor está te chamando para uma vida abundante, e não existe vida abundante sem obediência. Quando você obedece princípios, os princípios fluem através de você. Querido, você se sente empurrado, você se sente, sabe, envolvido. É uma atmosfera que está ao teu redor, que você pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nem estou fazendo, eu não faço por merecer o que está acontecendo comigo. Alguém tem esse sentimento ou só eu? Só eu? Só eu e o Gui? Deus não tem feito nada por você? Eu tenho esse sentimento constante. Querido, eu não estou falando só, porque às vezes a gente sempre vai para esse campo, sabe, de dinheiro, de recurso. Mas olha a tua casa, olha os teus filhos, olha a tua família. Olha a cidade que você mora, olha os recursos que passam na tua mão. Presta atenção. As pessoas estão morrendo e desfalecendo ao nosso lado. As pessoas estão perecendo, como o texto de João 3 diz. E nós estamos esperando a eternidade. Aqueles que têm Jesus não mais perecem, estão vivendo, já estão vivendo dentro de um reino dos céus na terra, esperando a eternidade com Ele. Agora, aqueles que não têm Jesus estão perecendo. O que é algo perecível? É algo que está perdendo a validade. E uma pessoa sem Jesus, uma pessoa que não é obediente a Deus, porque a única forma de você obedecer a Deus é andar pelo caminho que Ele construiu. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E você cai em todas as filosofias que rodam por aí. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Todos os deuses são um só? Não são. Essas são as falácias, as filosofias que querem nos abraçar, que querem nos manter na desobediência, achando que nós estamos sendo obedientes. O Senhor quer te trazer para mais perto, mas não tem como Ele te trazer para mais perto se você não provar que o ama. Ei, Pedro, você me ama? Ei, Pedro, você me ama? Ei, Pedro, você me ama? Jesus entregou a Pedro a missão que era dele. Você percebe isso? Apascenta as minhas ovelhas. Tinha amor envolvido nesse troço? Tinha graça envolvida nisso? Se você me ama, continue fazendo o que eu fiz. Se você me ama, continue obedecendo como eu obedeci. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você me ama, continue obedecendo, mesmo que o final dessa obediência peça a sua vida. Pastor, mas eu quero ser feliz. Você vai ser feliz. Mas do jeito que Deus separou para você. Existe uma velha vida que foi desativada no céu. Uma nova vida foi startada a partir daquela cruz. Se você ainda não foi até aquela cruz e deixou a tua velha vida, eu vou te dar uma notícia: você está vivendo uma vida que já foi desligada nos céus. Pastor, eu me sinto vazia, eu me sinto vazio, eu me sinto triste. O tempo inteiro vem pensamentos de morte, de depressão dentro de mim, porque essa vida foi desativada. Existe uma nova vida esperando por você, uma vida que é abundante, uma vida que é cheia de Deus. O doce Espírito Santo quer fazer morada em você, Ele quer dar acesso a você. Não tem como você ser obediente se você não tiver o radinho de Deus falando aqui com você. Nós temos aqui na igreja comunicação entre os voluntários. E eles têm um radinho de comunicação. Então eles falam um com o outro através desse radinho. Não tem como Deus falar com você se o Espírito Santo dele não estiver em você. Você vai ignorá-lo. O Senhor disse que não nos deixaria só. E por isso que o seu Espírito ficou em nós. Pastor, eu quero ser obediente. Não existe obediência sem Jesus. E não existe Jesus sem obediência. Pode existir religião sem obediência. Você pode até vir numa igreja sem obediência. Mas para você ser igreja, você vai precisar ser obediente. Há um amor querendo te alcançar nessa noite. Há um amor querendo te tocar nessa noite, arrancar do teu coração tristeza, amargura, dor. Te alçar para um próximo nível. Pessoas que de repente caminham na fé há muito tempo, mas esperam um próximo nível, esperam um outro. Sabe, Pai, eu quero algo novo em mim. Esse algo novo está escondido atrás de um nível de obediência maior. Porque parece que você se acostumou a obedecer de uma forma, e agora Deus está propondo novos níveis de obediência. Querido, o corpo humano é assim. Quando o corpo se acostuma com uma dieta, por exemplo, e você faz essa dieta por um tempo, depois o corpo já não reage mais. Você precisa mexer na atividade física, na dieta, na alimentação. É isso que acontece com a vida espiritual. Você continua no nível de obediência, mas você vai pedindo mais, você bota mais peso, mais carga no exercício. Agora, quando o cristão fica naquela morosidade, sem você perceber, você está obedecendo num nível que já não faz mais sentido. O Senhor está te chamando para um nível espiritual mais forte, mais potente. Ele quer dar um alimento sólido para você, mas isso está escondido atrás de obediência. A obediência vai exigir de você alguma coisa. A obediência vai exigir de você alguma coisa. Fique de pé, eu quero orar com você. Não se distraia. Não saia do seu lugar, não vá tomar água, não vá em banheiro, segure mais um pouco. Não se distraia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, nesse lugar. Eu te convido nesse tempo a fechar os teus olhos como forma de não se distrair. E comece a falar com Deus e pergunte a Ele: Pai, qual o próximo nível? Senhor, onde eu tenho falhado, onde eu tenho desobedecido, eu quero um próximo nível. Eu anseio por esse próximo nível. Eu quero ser obediente o tempo inteiro. Ah, Pai, me diz, me fala. Não existe ninguém perfeito nesse lugar que não precise fazer essa oração, começando por mim. Não existe ninguém pronto nesse lugar que não precise fazer essa oração. Nós precisamos o tempo inteiro falar com o Pai e dizer: Pai, aonde? Como? Ei, Deus, qual é o nível? Qual é o nível de obediência que eu preciso agora me lançar? Fale com Ele, abra a tua boca, não se intimide. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. O próprio Deus está aqui querendo te tocar. Coloca a tua mão sobre o teu coração nesse instante. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Pai. Pai. Nós clamamos pela tua doce presença nesse lugar. Nós clamamos, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Nós clamamos, Senhor. Nós assumimos a nossa posição de servo. Arranca todo o orgulho do nosso coração. Porque em qualquer pequeno movimento nós nos achamos merecedores de glória. Qualquer pequeno movimento nós nos achamos merecedores de aplauso. Quando na verdade deveríamos entender que somos apenas, Senhor Deus, servos. Fomos alcançados no nosso pior pecado, na nossa maior vergonha. Saímos da lama do pecado. E tudo isso por mérito nenhum nosso, mas por uma graça que nos alcançou, por um amor imerecido que nos tocou. Como, Pai, como que podemos levantar olhares altivos? Como que podemos, Senhor Deus, endurecer o nosso coração? Como que podemos, Senhor Deus, achar que a tua presença é só para quem está chegando? Achar que a obediência é para os novos na fé? Ah, Pai, perdoa-nos, porque somos miseráveis pecadores. Perdoa-nos, Senhor, por não entender que a nossa posição de serviço nunca vai acabar. Perdoa-nos por não entender que a nossa posição de filho é uma posição de obediência. Perdoa-nos por toda soberba e por todo orgulho que bate a porta do nosso coração em momentos de necessidade, nos fazendo, Senhor Deus, acreditar que nós podemos nos corromper porque existe uma necessidade na alma, porque existe uma necessidade latente dentro de mim. Ah, Papai, perdoa-nos. Marque as nossas vidas para viver um evangelho de santidade, para vivermos um evangelho de renúncia, para vivermos um evangelho de obediência, e uma obediência que custe a nossa vida, uma obediência que custe o nosso nome, uma obediência que custa a história que eu estou construindo na terra. Marca pessoas nessa noite. Marca pessoas nessa noite, Pai. Levante as tuas mãos e cante. Levante as tuas mãos e louve. Levante as tuas mãos e declare.
Sede que me faz beber, és
Há um convite dos céus nessa noite. Separado aqui para você. O Senhor está te chamando para um novo nível. Ele está te convidando para um novo nível. Existe um primeiro nível em Deus. Esse primeiro nível é você aceitar quem você é. Eu sou um pecador. E você aceitar quem morreu por você, para te fazer santo. O primeiro nível é você aceitar que você não consegue chegar a Deus se não for por um caminho de obediência chamado Jesus Cristo. Eu quero falar sobre esse primeiro nível de obediência agora. De repente você está aqui nessa noite. Eu não sei como você veio. Eu não sei quem Deus usou para te convidar para estar aqui, de que forma que Deus te acessou. Internet, eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E para te convidar nessa noite a ser obediente a Ele. Ele te tirou de todas as distrações de um domingo à noite. E te trouxe aqui nessa noite para que você entrasse para uma jornada de obediência a Ele. E o início dessa jornada se chama aceitar quem morreu por você. Jesus Cristo. Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Pastor, nunca ninguém orou por mim. Mas nessa noite eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero aceitar que Jesus é o caminho que me leva a Deus. E eu quero andar num caminho de obediência com Ele. E não mais vir à igreja, mas ser parte da igreja. Eu quero orar por você nessa noite, que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Você não quer esperar para amanhã, você quer tomar uma decisão hoje, você quer entrar num circuito de obediência e de amor hoje. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca ninguém orou por você, para que o seu nome fosse escrito no livro da vida, levante sua mão aí onde você está, porque eu quero orar por você. Levante sua mão como forma de dizer: Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu te aceito na minha vida. Levante bem alto a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. É uma noite especial. É uma noite especial. O Senhor Jesus quer te abraçar nessa noite. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que nessa noite toma uma decisão de fé. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem correndo, sai do teu lugar e vem correndo aqui. Eu sei que tem mais pessoas nessa noite. Vem correndo aqui. Vem correndo, o Espírito Santo te marcou nessa noite. Ele trouxe você aqui de uma forma muito especial. Vem correndo aqui à frente. Vem correndo, esse é o teu tempo, esse é o teu dia. Essa é a tua noite. É o início de uma nova jornada. É o início de um novo tempo. Vem, não se intimide, saia do teu lugar. Saia do teu lugar, saia do teu lugar e venha correndo aqui à frente. Há uma jornada esperando por você. Há uma nova jornada esperando por você. Há uma nova jornada esperando por você.
és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar.
Deixa o Espírito Santo agir no teu coração.
Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar.
O Senhor está levando muitas pessoas para um novo nível nessa noite. Uns estão começando uma jornada, mas existe algo separado aqui nessa noite para todos aqueles que querem uma porção de Deus. Nós vamos orar por esse primeiro nível, mas existe um segundo nível. Deus fala muito forte ao meu coração. Estende a sua mão para cá, igreja. Estende a sua mão para cá. Me ajuda aqui, os voluntários aqui, só me mostra quem está aqui na frente. Os voluntários estão mais perdidos que nós aqui. Misturou, isso é bênção, irmão. Misturou, eu já vou botar a mão na cabeça de líder aqui. Começa aqui. Aleluia. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Lívia no livro da vida. Pai, escreve o nome de Jairo no livro da vida. Pai, escreve o nome de Carol no livro da vida. Pai, escreve o nome de Rose no livro da vida. Pai, escreve o nome de Grace no livro da vida. Pai, escreve o nome de Andresa no livro da vida. Pai, escreve o nome de Adriana no livro da vida. Pai, escreve o nome de Gustavo no livro da vida. Pai, escreve o nome de Sheila no livro da vida. Pai, escreve o nome de Leandro no livro da vida. Escreve o nome de Alexandre no livro da vida, Pai. Escreve o nome de Carla no livro da vida. Escreve o nome de Sabrina no livro da vida. Escreve o nome de Dalva no livro da vida. Escreve o nome de Larissa no livro da vida. Escreve o nome de Cláudia no livro da vida. Escreve o nome de Fabiano no livro da vida. Que sejam cheios do Espírito Santo. Tem mais gente? Vem cá. Vem cá, tem uma segunda leva. Como é que é o teu nome? Escreve o nome de Gustavo no livro da vida. Escreve o nome de Guilherme no livro da vida. Escreve o nome de Raquel no livro da vida. Sejam cheios da presença de Deus. Andem com Jesus e andem com a igreja. Pode abraçá-los. Vamos, bora, abraça esse povo.
Eu gastarei será o segredo. Essa é minha promessa. Eu gastarei nada de bom. Os meus olhos viram a salvação.
Existe uma porção reservada. Existe um novo nível para você que já anda com Jesus. Vem aqui à frente, você que deseja. Vem aqui à frente.
Eu não sou mais eu. Eu não sou. Cristo, tu és a minha canção.
Venha cantando, empurra essas cadeiras, joga pro canto.
Vivo esmagado, vinho novo e pão.
Há uma porção de Deus separada. Você que veio aqui à frente, levante suas mãos. O meu espírito concordou com o espírito de Cris no começo desse culto. Quando ela veio e orou comigo e confirmou algo no meu coração, e eu sabia que essa noite era uma noite de cura. Primeira coisa, eu entrei naquela sala e vi que tinha poucas bolsas para as pessoas que iriam receber Jesus, e eu pensei, hoje vai ser poucas bolsas. E não deu para um terço das pessoas. E depois o Espírito Santo falou ao meu coração, hoje é noite de cura, você que veio aqui à frente, o Senhor vai te tocar, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Você que quis um novo nível, o Senhor vai te entregar esse novo nível. Seja emocional ou seja físico, é uma noite de cura para você. É uma noite de cura. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E eu quero que você comece a falar com Deus, abra o teu coração e fale. Fale da dor, fale qual é a enfermidade, fale para Ele. Se é emocional, se é física, fale para Ele, porque nós vamos orar agora. E o Senhor vai tocar a tua vida. Fale com Ele. Abra o teu coração, você que veio aqui à frente desejando um novo nível. Você que veio aqui à frente desejando uma experiência diferente. Você que veio aqui à frente querendo um nível de obediência maior para desfrutar de algo maior em Deus. Você que se ofertou diante do Senhor para vir aqui à frente. Abra o teu coração, fale com Ele, fale. Aonde está doendo, o que está te ferindo? aonde está doendo e o que está te ferindo, abra o teu coração para o Senhor agora. Fale para Ele quais são as tuas dores. Espírito de Deus, Pai, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A tua palavra diz: se alguém entre vós estiver enfermo, traga-os e deixe com que os presbíteros orem por eles. Nessa noite nós chamamos os céus, nós clamamos por céus abertos nesse lugar. E aonde houver uma enfermidade, seja física ou seja emocional, eu dou ordem agora, em o nome de Jesus, saia! Sopra com o teu refrigério, Deus! Sopra com o teu refrigério. Esse coração que está angustiado, recebe agora alegria. A paz que excede todo entendimento vem sobre você agora. Eramasuye. Espírito de Deus, Deus está te convidando para uma nova temporada. Deus está te pedindo coisas que estão te afastando dele. Deus está te pedindo aquilo que está fazendo você desobedecê-lo. Existem coisas que precisam ficar no altar, existem coisas que precisam ficar diante dele. Existe um nível que requer mais de você. Existe um nível que requer maior obediência, que requer maior rendição. Existe um nível que requer maior prostração. Existe um nível que requer maior intimidade. O Espírito Santo de Deus está te chamando para intimidade nessa noite. Intimidade. Espírito Santo. Veramasuye cantaramas. Deramashuye.
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença. Se eu passar.
nunca vai ser sobre Deus fazer. Sempre vai ser sobre nós crermos que Ele faz. A semana passada, eu lancei uma palavra. Alguns aqui sabem a palavra que eu lancei. Mas uma pessoa especial estava assistindo de casa, longe daqui. Um discípulo da igreja que mora fora, em Brasília. Inclusive deve estar nos assistindo. E ela tomou aquela palavra e falou: pastor, naquele momento eu coloquei fé naquela palavra. Eu falei: essa palavra é minha. E eu falei que coisas sobrenaturais iriam acontecer naquela semana, essa que passou. Na segunda-feira ela recebe um e-mail, depois de meses esperando, por uma situação profissional. Na segunda-feira de manhã ela recebe um e-mail depois de uma paralisia total. E ela mandou para mim o print daquele e-mail. Exatamente o que ela queria, do jeito que ela queria, na forma que ela queria, porque ela ativou a fé nisso. De repente você fala: pastor, mas não está acontecendo. Você precisa crer. A nossa parte é crer, a parte do Senhor é fazer. Ele nunca vai parar de fazer, mas a gente para de crer. Existe uma porção liberada, existe algo novo esperando por você. Existe cura emocional e física esperando por você. Existe um novo nível esperando por você. O Senhor quer te trazer para um outro novo nível de obediência, porque Ele quer te dar novas experiências. Mas não combina, não bate na conta de Deus te dar experiências no nível de obediência que você tem hoje. Você tem pedido: pai, eu quero mais poder, eu quero mais presença. E Deus está dizendo: seja mais obediente. Me ame da minha forma. Me ame do jeito que eu gosto de ser amado. Creia no teu coração que você foi alcançado nessa noite por um milagre. Creia no teu coração que você foi alcançado nessa noite por algo novo da parte de Deus. Creia no teu coração que você vai sair daqui nessa noite cheio da presença gloriosa de Deus, e que você vai levar para essa semana algo que vai te levar para uma experiência de sobrenatural. Ativa a tua fé, liga a tua fé, irmão. Ei, se você crer, se você ligar na terra, será ligado nos céus. Se você ligar na terra, será ligado nos céus. Existe uma promessa, mas precisa alguém aqui que queira viver essa promessa. Existe um milagre, mas precisa ter alguém aqui que quer viver esse milagre. E se eu passar? Levanta as tuas mãos e cante isso.
Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem
já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
Diga santo, cante santo, declara a santidade do Senhor.
Santo,
declare mais uma vez com mais força. Enche esse lugar de adoração. Dê um forte aplauso, Jesus.
Não há roubo. Não há roubo. Só tu. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és. Só tu és.
Sabe, queridos, é tão forte perceber o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Nós estávamos chegando na igreja e lá de baixo eu olhei, lá na curva do parque, lá embaixo, era umas 15 para as 7. E eu vi muito carro já. E eu falei para a Cris assim: será que tem alguma coisa no cantinho? Será que tem algum aniversário, alguma festa? E a Cris falou: não, é da igreja. Eu disse: meu Deus, o povo está chegando até cedo. O povo está vindo, está querendo, está buscando. Eu celebro essa casa cheia como está. Tivemos uma manhã gloriosa também com muita gente aqui. E a gente sabe que isso tudo é porque Deus está aqui. Deus está despertando pessoas, dons, talentos. Deus está te enviando para o seu melhor destino. Eu não tenho medo nenhum de dizer que você está no lugar certo, cercado de pessoas certas, que vão ser corpo junto com você, que vão ser igreja junto com você. E nós vamos obedecer até o fim, custe o que custar. Que a minha obediência seja exemplo para você, e que a tua obediência seja exemplo para mim. Vamos continuar avançando, queridos, transformando realidades e famílias, amando a Deus do jeito que Ele quer ser amado, cumprindo os seus mandamentos. Amém. Levante suas mãos, eu quero orar por você e te despedir. Pai, eu abençoo a vida desse homem e dessa mulher. Eu abençoo, Senhor, essas famílias que estão aqui representadas. Enche cada um dos teus filhos com teu Espírito Santo. Transborda eles com azeite fresco e novo.
que sejam cheios da tua presença, que sejam liberados para o seu melhor destino, que possam fluir sobre vidas nessa terra, que possam impactar, Senhor Deus, pessoas e anunciar as boas novas do Evangelho. Eu os abençoo em nome de Jesus, e os que creem, digam!